os muitos munícipes que irão escolher os restaurantes para hoje jantarem, ter o seu jantar de reis. Já que falam de jantar de reis, o Distrito de Aveiro, que entrou em simultâneo em contacto connosco no Distrito de Aveiro através da Rádio Soberania, convidar também para o jantar de reis que a Praxis preparou para esta noite. Na Praxis encontramos as tradicionais cervejas Topázio e Onyx, e é com a Praxis que às sextas-feiras saudamos o Dr. Pedro Machado, Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro, que neste primeiro participação, nesta nossa primeira conversa de 2023, espero que seja tão otimista quanto o Presidente da Câmara Municipal de Pombal aqui deixou um recado de, apesar de todas essas manchas negras em termos macroeconómicos que pairam sobre nós, ele acredita que cada um de nós tem uma parte fundamental para ajudar a dar a volta à questão. Pedro, bom dia. Começávamos, se calhar, por aí, acreditar ou não em 2023 e nas nossas capacidades de dar a volta à coisa. Bom dia, Pedro. Bom ano.
Bom dia, Carlos. Bom dia para os nossos ouvintes também da nossa Rádio Regional do Centro. Obviamente que este abraço extensivo ao Ricardo e à Rádio Soberania, que nos acompanha diretamente da região de Aveiro, e dizer-te que, de facto, parte substantiva do nosso sucesso depende do nosso trabalho, e o nosso trabalho depende de nós próprios. Por isso, Carlos, acredito piamente que o que formos capazes de conquistar em 2023, à semelhança do que acontece nos anos anteriores, depende sempre da nossa capacidade de entrega, de empenho, às vezes de muito altruísmo, às vezes é bom saber, às vezes também relativizar, Carlos, e começarmos a perceber que nem tudo é tão importante como às vezes parece fazer querer acontecer, e andamos de um lado para o outro numa lufa-lufa e esquecemos de facto das prioridades. É muito, depende muito de facto da capacidade de cada um. Depois, Carlos, eu sou sportinguista e, como sabes, os sportinguistas são moderadamente otimistas todos os anos, todos os inícios de anos, Carlos. Nós achamos que este ano é que vai ser, este ano é que vamos conquistar mais uma vez o nosso campeonato, e por isso somos uns sofredores natos, e isso faz de nós pessoas mais moderadas, mais otimistas e pessoas mais moderadas. Mas não, concordo plenamente com o meu amigo Pedro Pimpão, com o nosso Presidente da Câmara de Pombal. Provavelmente este espírito de Dia de Reis que hoje acontece, que é também um dia de solidariedade, é um dia de dádiva, é um dia de entreajuda, é exatamente isso que significa, ou que está por trás deste Dia de Reis, a ideia da entrega, a ideia da disponibilidade, tudo isto está associado a valores para este Dia de Reis, e por isso acredito que sim, que esta é uma boa forma de iniciarmos um ano. Um ano que de facto tem nuvens, já o dissemos aqui, tem nuvens e ameaças, desde logo a questão da saúde. Dissemos isto na última sexta-feira, neste momento há vários países que já estão a tomar medidas, nomeadamente por causa de cidadãos oriundos da China. Há neste momento alguns indicadores que nos dizem que há hospitais na China com camas esgotadas, portanto, o que significa que há aí uma variante nova desta terrível doença que atingiu o mundo, pandemia, que foi este Covid. Vamos admitir que, por força da evolução da medicina, da ciência, da técnica, o facto de hoje muitos de nós já termos tomado a quarta dose vai permitir termos as nossas vidas mais ou menos normais, mas de facto há aqui uma ameaça sobre 2023 que não podemos escamotear. Infelizmente continuamos com a ameaça da segurança ou da falta dela, e isso afronta hoje parte substantiva de concidadãos europeus e não só, que estão de facto atingidos por esse flagelo. E isso são duas das ameaças. E depois, se somarmos a isto, já falámos isto também, este 2023, infelizmente, não começa diferente do nosso final de 2022. Vimos o que a Espanha fez, que pôs a taxa zero praticamente de IVA todos os bens essenciais. Isso ainda não aconteceu em Portugal. Ainda não temos em Portugal a diminuição substantiva do ISP e, por força disso, daquilo que é o valor que pagamos diariamente pelos nossos combustíveis, portanto significa que a vida está mais cara. E vimos este arranque de janeiro já, o Banco Central Europeu, dizer-nos que está em negociação as taxas de juros e a probabilidade de em janeiro ou fevereiro vermos novamente aumentadas as taxas de juros e as nossas rendas para quem as tem, e são muitos os portugueses que as têm, bem dificultar a vida. Portanto, não são de indicadores, infelizmente, apesar de estarmos no Dia de Reis, mas vamos acreditar que sim, porque talvez essa seja a nossa maior arma, que é a confiança e a esperança de que vai ser possível como dizia o Martinho da Vila, Carlos, tu deves ter passado muitas vezes essas músicas, a vida vai melhorar, não é? E para te, vamos acreditar que a vida vai melhorar. E é interessante porque, por exemplo, há alguns operadores turísticos, e uma vez que estamos a falar sobre turismo nesta nossa rúbrica, há alguns operadores turísticos, nomeadamente os operadores do Golfo, têm, à data de hoje, comparativamente com o período homólogo de 2022, mais reservas do que tinham no ano quando iniciou 22. Portanto, o que significa que há aqui também algumas curvas, que são curvas contra esta maré de algum pessimismo, e que passa eventualmente até pelos reflexos da segurança ou da falta dela, que faz com que alemães, nórdicos, sobretudo, que estão mais perto do perímetro da guerra, encontrem no Sul, e nomeadamente em Portugal, um país que tem, de facto, bons indicadores no que diz respeito a níveis de segurança, bons indicadores no que diz respeito, por exemplo, às questões relacionadas com a saúde, uma boa imagem internacional. E essa imagem internacional, obviamente, que é positiva e é atrativa. Carlos, só para termos uma ideia, ainda ontem discutimos isto na Covilhã, Portugal fecha 2022 com mais receitas turísticas do que tivemos em 2019. Isto é, em 2019 nós tínhamos praticamente entre 18 a 19 mil milhões de euros de receitas diretas do turismo. Em 2022, que já fechou, que estão agora a ser feitas naturalmente e apuradas todas as taxas de ocupação, taxas de rendimento, etc. Mas o valor global que já está apurado aponta para que não os 19, mas cerca de 20,8 mil milhões de euros que a indústria do turismo. É a principal indústria exportadora de Portugal. 70% da nossa exportação são bens e serviços que nós exportamos através desta indústria que é o turismo. Portanto, somos de facto uma grande almofada, eu diria, para a economia do país. Importa, por isso, cuidar bem do nosso turismo, importa, por isso, cuidar bem dos nossos territórios, dos nossos produtos, das nossas marcas. Cada vez mais Portugal tem um posicionamento global, geopolítico, e por isso, do ponto de vista do turismo, nós estamos em 25 mercados internacionais. Isto é muito importante, o que se passa cá dentro, e sobretudo, sermos capazes de cuidar bem do que temos cá dentro. E essa é, talvez, a primeira grande mensagem que, Carlos, partilhamos hoje, é: precisamos todos de trabalhar em rede, em parceria, em cooperação. As pequeníssimas divisões internas não interessam rigorosamente nada para aquilo que é, do ponto de vista da atratividade e da competitividade do país, nomeadamente aquilo que às vezes estamos habituados, disputas entre municípios e regiões. Ora, isso é interessante do ponto de vista do nosso dia-a-dia, mas dentro daquilo que é a perspectiva de Portugal se posicionar num país receptor de turismo que recebe mais de 28, 29 milhões de pessoas de todo o mundo e que gera mais de 21 mil milhões de euros, são coisas que não vale a pena perdermos muito tempo com elas. É mais importante concentrarmos no essencial. E o essencial, Carlos, talvez queiras ir para aí.
Já que falaste em cuidar daquilo que é nosso, eu sei que ontem houve precisamente...
Estivemos ontem na Covilhã, estivemos ontem com o novo secretário de Estado. Já agora esta nota, de facto, também era bom que o nosso governo parasse de substituir ministros e secretários de Estado. Isto, de facto, é quase uma lotaria, já não sabemos muito bem nos nossos dia-a-dias com quem contamos, porque ainda ontem uma senhora secretária de Estado que tomou posse não teve mais do que 24 horas no exercício do seu mandato. De facto, é preciso alguém fazer alguma coisa, sobretudo quem tem essa responsabilidade, mas é bom dizê-lo também, é bom que aqueles que são convidados para o desafio e para o desempenho destes cargos também tenham valores éticos e morais acima daquilo que está a ser provado. Isto é, as pessoas sabem muitas vezes, se reúnem ou não reúnem condições, ainda que temporárias, se reúnem ou não reúnem condições, sobretudo para este exercício, que é um exercício absolutamente de grande responsabilidade, que é o exercício dos cargos públicos, também aqueles que são atingidos terem a percepção, se reúnem ou não reúnem essas condições, sem estarmos aqui a julgar ninguém, mas basta pensar nisto, reúnem ou não reúnem condições para poderem ocupar determinados cargos, nomeadamente cargos públicos, quando estamos a trabalhar para o bem comum. Dizíamos nós bem comum, que é de facto o que falámos ontem na Covilhã, e ontem estivemos a falar sobre o problema da Serra da Estrela, da recuperação da Serra da Estrela. Todos nos lembramos dos grandes incêndios de 2022 na Serra da Estrela. Parece que foi há muitos anos, mas não foi. os nossos grandes incêndios de Pedrógão, que atingiu 41 municípios da nossa região centro em 2017. Depois tivemos o Leslie em 2018 e voltámos a ter grandes incêndios. Mas para isto, tinham sido publicadas duas resoluções do Conselho de Ministros, exatamente com quatro grandes prioridades. Repor a chamada normalidade no tráfego turístico da Serra da Estrela e na atividade económica, aumentar a resiliência dos territórios afetados, medidas de curto, médio e longo prazo, obviamente que procurar potenciar o crescimento económico e o social baseado também numa política de sustentabilidade e, obviamente, fazer com que pudéssemos acautelar o inverno de 2022, que ainda assim foi acautelado, e prepararmos o verão de 2023. Sim, porque a paisagem, a área ardida, aquilo que faz parte do primeiro postal que podemos encontrar quando chegamos a um território, não se recupera num espaço de 3 nem de 6 meses, demora muito mais tempo do que isso. E para isso foram criadas duas grandes linhas: instrumentos financeiros médio, curto e longo prazo e campanhas de promoção turística. Sem amassar muito os nossos ouvintes, Carlos, dizer-vos que destes objetivos do curto prazo era essencialmente criada uma linha Tesouraria Incêndios 2022, que ontem foi apresentado os resultados, para, fruto da quebra de reservas, as pessoas poderem recorrer a um instrumento financeiro imediato de procedimento muito simplificado através de uma candidatura online ao Turismo de Portugal. No médio prazo, nomeadamente, a questão da recuperação dos ativos tangíveis e a colocação no circuito produtivo, também aqui uma medida de apoio para a qualificação da oferta, e no longo prazo, obviamente, procurar criar novos produtos, revitalizar os ecossistemas e aumentar a resiliência dos territórios através de um programa que foi o Transformar Turismo, que era um aviso para regenerar e valorizar territórios. Aliás, teremos no próximo dia 12, em Manteigas, uma nova reunião sobre o estado da arte deste programa de recuperação da Serra da Estrela, onde vamos poder testar o inverno de 22, o arranque de 23 e a aplicação destas medidas. Resumidamente, para apoiar a tesouraria, estavam criadas uma linha com 3 milhões de euros, com 50% de volume de negócios, isto é, empresas que podiam candidatar-se e que tivessem até 150 mil euros de negócio, podiam candidatar-se a esta linha. É uma linha de crédito, sem juros, durante 7 anos, e que o reembolso incluído apenas com 18 meses de carência. Portanto, esta linha de apoio à tesouraria foi aquela que mais rapidamente podia acudir. Ontem mesmo, o Secretário de Estado anunciou aquilo que foi a nova portaria para o reforço de mais um conjunto significativo, neste caso mais 2 milhões de euros, para o comércio e serviços, nomeadamente o pequeno comércio, que encontramos nas vilas e nas cidades da Serra da Estrela, sobretudo nos 6 concelhos que foram atingidos, nomeadamente Manteigas, Ceia, Celurico da Beira, Covilhã, e portanto aqueles municípios que foram atingidos diretamente por estes incêndios no Parque Natural, têm agora também os estabelecimentos uma linha de financiamento que se podem candidatar, do procedimento simples também ao Turismo de Portugal. Quanto à qualificação da oferta, é essencialmente para investimentos na recuperação de ativos das empresas afetadas. Vão buscar, obviamente, estes protocolos são feitos com a nossa banca, comercial, um conjunto extensivo de bancos. É uma linha de crédito com um prémio de desempenho e tem um orçamento de 5 milhões de euros. Quanto à linha de apoio da qualificação da oferta, também tem um valor máximo de 80% do investimento elegível. Tem um prémio da conversão da parte do financiamento pelo Turismo de Portugal em fundo perdido, e esta repartição do financiamento é 40% do Turismo de Portugal, 60% da banca, que podem, através das grandes empresas, e que podem ainda ter ou de serem distribuídos por um valor máximo da componente de 1,5 milhão. Muitas destas candidaturas estão a decorrer, e por isso é bom que os ouvintes nos possam estar a acompanhar, sobretudo neste perímetro dos territórios atingidos, possam recorrer à informação através do site do Turismo de Portugal. Ontem mesmo foi lançada, de facto, mais essa nova linha de apoio ao comércio e serviços, para além daquelas que já existiam, para estas que acabámos agora de citar. E é, no fundo, um trabalho de conjunto que está a ser feito, depois com uma campanha essa a que chamámos Aldeias de Portugal, em que o Turismo de Portugal, a agência e o Turismo Centro de Portugal se juntaram e que estamos hoje a trabalhar. Só para termos uma ideia, essa campanha foi lançada logo no pós-incêndios, foi apresentada em Manteigas e até hoje, através daquele que é o maior instrumento de difusão desta informação, que é de facto o site do Turismo de Portugal, e depois os nossos sites, cumulativamente, já tinham passado, já tinham sido, de alguma forma, impressionados, se me é permitida a expressão, os cibernautas que passam por estas áreas, por estas linhas de divulgação e de promoção, sobretudo do marketing digital, mais de 280 milhões de pessoas. O que significa que há aqui, de facto, um potencial enorme associado. O ano, de facto, termina com valores francamente positivos e é essa, talvez, Carlos, a nossa esperança, a nossa confiança para este 2023, em que, por força das circunstâncias, vimos que o final do ano teve, de facto, um São Pedro agreste. Vamos esperar que agora o São Pedro mude a sua atitude e permita, sobretudo, para aquilo que são as iniciativas de rua que vão juntar, e estão anunciadas algumas delas para este ano, possam, de facto, juntar aqui muita gente. E o Centro de Portugal este ano tem muitas novidades, algumas delas já conhecidas, algumas delas que já foram aqui também comentadas por nós, mas seguramente que se avizinha um ano muito intenso para o Centro de Portugal, até porque somos o destino nacional convidado da Bolsa de Turismo de Lisboa 2023, portanto, o que significa que daqui até março todos os caminhos vão dar ao Centro de Portugal, e a nossa missão é que depois de março todos os caminhos continuem a dar para o Centro de Portugal.
Queremos acreditar que sim, queremos bater estes 20,8 mil milhões de euros que foram os valores atingidos pela economia deste ano. Pedro, já estamos muito além das 9, muito além, são 3 minutos, mas ainda tempo para as sugestões que nos deixas para este fim de semana.
Então, Carlos, muito rapidamente, uma para o nosso Gonçalo. Começam hoje, ou começaram ontem, as festas do São Gonçalinho, em Aveiro. Tem a tradição de se atirarem as cavacas de cima da Igreja de São Gonçalo, e, portanto, é um evento extraordinário que merece bem que possamos lá ir. O seu epicentro é ali entre o dia 10 e o dia 13, mas vale a pena. E, portanto, primeira sugestão. Segunda sugestão, Carlos, Ferraria de São João passa a estar hoje numa das melhores, na linha de candidatura para a WTO, que é uma Organização Mundial de Turismo, das aldeias e vilas mais bonitas do mundo. Tivemos em 2019 Castelo Rodrigo, que foi considerada e conquistou esse galardão. Neste momento temos a nossa Ferraria de São João, que foi muito atingida pelos incêndios de 2017, pasmo-se, neste momento candidatada para uma das aldeias mais bonitas do mundo. Se calhar vale a pena os nossos ouvintes passarem um bocadinho a conhecer melhor os nossos territórios e as aldeias magníficas que temos espalhadas pelo coração do país. E finalmente, hoje estaremos nessa conferência de imprensa, vai começar a Semana da Chanfana, não é? De Vila Nova de Poiares, e isto somado com os tais jantares e bolos rei que vamos ter espalhados pelo nosso território, Carlos, seguramente temos aqui um fim de semana em cheio.
Fabuloso. A chuva é que não vai ajudar nada, pelo visto São Pedro não está muito amigo dos fins de semana, mas quem não faz o que pode.
São Pedro, precisamos de fazer qualquer coisa, cara. Talvez enviar-lhe uma praxis, pode ser que ajude.
Quem sabe. Bom fim de semana e até de hoje, 8 dias, Pedro Machado. Um abraço enorme para o Distrito de Aveiro, que nos tem acompanhado às sextas-feiras com o Pedro Machado e a Praxis, através da Rádio Soberania. O nosso colega de trabalho, o Ricardo, fica aqui também os votos de um bom fim de semana. Aproveitem estas sugestões. Vocês em Aveiro têm este São Gonçalinho, que já é uma marca do centro para o país e, quem sabe, para o mundo. E eu regresso na próxima segunda-feira às 7h30. Luís Vaz continua já consigo a partir das 9, com a continuação do programa da manhã. A todos um bom fim de semana, mas, por favor, cuidado na estrada.